Ricardo. Tá ligado? Tá. É, o Vitória demitiu o Damiani, mas eu acredito que vocês não consideram esse o único motivo para a situação atual do Vitória, né? Eu queria saber quais serão os próximos passos e se existirão outros passos, além de uma contratação, óbvio, de um novo diretor de futebol.
É, de uma maneira objetiva, Fernanda, nós precisamos de mais contratações para o elenco, né? Isso já é uma coisa absolutamente negociada com o nosso treinador especificamente. Nós já temos as posições onde nós estamos buscando reforço. Então, o Vitória precisa hoje melhorar o seu desempenho dentro de campo. Dentro de campo. Ou seja, a gente acredita, nós organizamos a área financeira, organizamos a área jurídica, organizamos vários setores do Vitória, mas nada disso vale se o Vitória não tiver competitivo dentro do campo. Eu diria que esse é o maior objetivo nosso agora de curto prazo. Eu preciso estar mais competitivo dentro do campo. Então, todos os nossos esforços agora nesse espaço de tempo é buscar qualificar o elenco. São essas as próximas ações que nós vamos desenvolver. Trazer as contratações que são necessárias para a qualificação do elenco.
Ricardo, presidente, algumas decisões põem em risco até uma classificação à Copa do Nordeste, à próxima fase, como foi colocar um time misto contra o Sampaio Correia e foi dentro de campo um desastre. Essa decisão está partindo tão única e exclusivamente do treinador Wagner Mancini ou há algum tipo de entendimento com a direção?
Totalmente entendimento, totalmente. Isso foi completamente discutido em conjunto com a gente. Primeiro foi discutido com o departamento médico. Alguns atletas apresentavam, se fosse um jogo do Campeonato Brasileiro, alguns atletas não iriam jogar mesmo, né? São comprometimentos. Outros foram efetivamente poupados, porque já estavam também com essa exaustão, né, com essa campanha de jogos, já havia uma decisão. Então, essa decisão foi uma decisão conjunta, tomada comissão técnica, departamento médico e direção do clube. Nós também fomos responsáveis por essa decisão.
Ricardo, é o seguinte, você falou sobre, a curto prazo, melhorar o futebol, o time dentro de campo. Especificamente falando, o que é que você tem feito e vai fazer para, em curto prazo, mudar rapidamente a situação dentro de campo?
Tá bom. Nós estamos buscando, Anderson, algumas soluções. Vou ser até ser um pouco prático assim com você. Bem prático. Por exemplo, nós temos direito a mais um atleta do Cruzeiro, por conta da negociação de David. Estamos em cima, no sentido de obter, né? Temos lá dentro do plantel do Cruzeiro, dois atletas que nos interessam. São atletas que poderiam vir agora e se integrar ao elenco agora. Estamos mantendo essas ações. Essa é uma delas. Né? Nós temos alguma limitação de alguns atletas que nós temos interesse, que estão disputando Libertadores agora. Né? E alguns clubes têm colocado que precisam concluir a primeira fase, porque a inscrição desses atletas, né, que está limitada a essa primeira fase, só permite substituir depois do encerramento. Então nós temos alguns atletas disputando aqui no Brasil, que estão disputando campeonato de time de Libertadores, que também abre, estão em negociação também, estamos também aguardando esse finalzinho para ver se se concretiza, porque esses jogadores podem entrar agora no elenco. Terceira ação, ações com jogadores da Sul-América, né? Colômbia, Argentina, eu diria que fortemente esses dois mercados, onde estamos negociando atletas, esses não. Esses, infelizmente, só vão poder chegar depois que a janela abrir em 15 de julho.
Presidente, qual foi o critério adotado pelo Esporte Clube Vitória, através da direção do Departamento de Futebol, para as contratações pelo Damiani? Foram 16 e que a maioria reprovada, foi mostrado isso em campo. Só é cego quem não vê. Se houve critério e como foi esse critério para as contratações?
Tá. Óbvio que para ser contratado tem que ter critério. Óbvio, né? Tem que ter critério. Óbvio. Como é futebol, uns vão julgar de um jeito, outros vão julgar do outro. Isso é absolutamente normal. As contratações feitas no início do ano, então você pega aí contratação de dezembro, janeiro e fevereiro. Ele teve um critério. Não pode ser contratação em que tenhamos que ter desembolso. Vai ter que pagar luva, vai ter que pagar um empréstimo, porque não tinha. Não podíamos nos comprometer, porque nós não tínhamos. Eu vou dar um exemplo muito clássico, né? Por exemplo, a renovação de Kaique Sá. que era um lateral direito, enfim, poderia compor o nosso elenco sem nenhum problema. É, o Joinville, na época, ok, aceitava renovar o contrato mais um ano, mas pediu R$500 mil. Não tinha, o critério foi falta de dinheiro, não tinha dinheiro para fazer isso. Então, não podia ser contratações, eu diria aí até final de fevereiro, que envolvesse desembolso do Vitória. Se vocês perceberem, a única contratação que ocorreu com onerosa ao Vitória foi o Rodrigo Andrade. Foi a única contratação, porque nós já monitorávamos esse atleta desde o ano passado, a gente tinha muita vontade de tê-lo no Vitória e fizemos esse sacrifício para tê-lo. Essa foi a única. Nenhuma outra envolveu qualquer tipo de empréstimo e tudo mais. Eu diria que no primeiro, Tony, o principal critério era o seguinte: não podia envolver dinheiro porque não tinha. Segundo critério, obviamente, critérios técnicos, que fossem atletas que pudessem atender o elenco naquelas primeiras exigências ali de Campeonato Baiano, primeira fase inicial de Copa do Nordeste, primeira fase de Copa do Brasil. Porque nós estávamos em curso já ali, a venda do David e a venda do Trellis. A venda do David até retardou um pouquinho isso, devido ao problema médico do atleta. A gente poderia ter tido uma antecipação dessa receita, ela não ocorreu por causa daquele problema. Então nós sabíamos disso. A partir de março, não. A partir de março nós já tínhamos recursos em caixa. O que se deu aí foi a dificuldade do mercado mesmo, da gente encontrar atletas que tivessem condições de vestir a camisa do Vitória mesmo, né? Alguns atletas que nós buscamos, é óbvio, você vai buscar nos melhores times, você vai buscar nos melhores elencos. Então, alguns desses times disputando Libertadores. Então, você tem o próprio parte do atleta, né? Poxa, eu sou um reserva num clube que está disputando Libertadores. Pô, eu prefiro apostar um pouco mais aqui, porque eu estou numa janela maravilhosa que é a Libertadores. Alguns por opções mesmo dos atletas de preferirem isso. Mas, a partir de março, não. Aí já não tem mais o critério financeiro. Porque passa o Vitória a ter capacidade de investir e passamos nós a buscar atletas que, mesmo que tenha qualquer desembolso, nós poderíamos honrar. E é o que vale para agora. Então, agora nós não temos, né? Nós estamos buscando atletas, mesmo que envolva desembolso financeiro. O critério maior agora é que ele tenha condições de imediatamente, ou seja, não é aquele atleta que vem para daqui a 3 meses, não. É atleta que eles estão sendo avaliados e estamos em total interação com a nossa a comissão técnica. O critério é sempre, esse chega jogando, esse chega jogando. Então, eu vou dar um exemplo assim, não vou dizer o nome, mas, por exemplo, tem um atleta disputando o Campeonato Argentino, né, onde nós estamos acompanhando as partidas dele, está num excelente momento, um excelente desempenho, então a gente já viu que fisicamente ele está pronto para chegar aqui, treinar, enfim.
O time errou com a rotação dos 16 daqueles que iam aprovado, né? E não chegou jogando, chegou com reserva.
Não, o erro talvez você tenha esse critério, meu não, eu não tenho essa visão. Eu não tenho essa visão que errou. Naquele momento, é óbvio quando você vai buscar a contratação e que você não tem dinheiro para poder investir, óbvio que você vai naquele leque de jogadores disponíveis, você vai tirando, esse não pode, esse não pode, esse não pode. É óbvio que o universo fica mais estreito, tá?
Ricardo, em relação ao Kaique, você falou agora há pouco que há uma renovação por vir aí, né? Sim. E há também uma sondagem, até pelo mercado europeu em relação ao jogador. Queria saber se essa sondagem já se tornou em proposta, já chegou até vocês, e se essa renovação é também por conta dessa possível proposta para o Vitória futuramente fazer caixa.
Eu diria o seguinte, não chegou nenhuma proposta concreta, nenhuma, né? Esse mercado é isso, liga, tem não sei quem, do Kaique mesmo, vocês devem ter ouvido, o Bolonha da Itália, e tudo. Não chegou nada do Bolonha para a gente, não tem absolutamente nada, tá certo? Nós entendemos pela trajetória do Kaique, o Kaique teve uma excelente passagem pela seleção brasileira, enfim, veio de divisão de base do Vitória, é um jovem, 20 anos, tem muito ainda que aprender, tem muito que aprimorar. O entendimento nosso é que essa renovação deve acontecer, né? Ela está em finais, assim, já bem em números finais, já em acertos finais, porque acreditamos que Kaique seja um atleta que vá dar ainda algumas alegrias na frente para o Vitória, E seguramente, pelo que aconteceu no mercado internacional, pelo que já teve, pode ser também um excelente investimento.
Aqui, presidente, uhum. Eu tenho duas perguntas, uma fazer dois e uma. Mas antes me permita historiar uma necessidade que nós, setoristas, e eu falo por mim, estamos tendo nesse momento, uma demanda que eu queria passar para o senhor. Com o advento da tecnologia, hoje, constantemente nós recebemos informações que são chamadas falsas, né? Os fake news. Às vezes montagem de vídeo, com a imagem do senhor, inclusive, garantindo que vem isso ou aquilo, entre outras coisitas mais. Uhum. E às vezes é difícil desfazer, entender o que é verdadeiro, porque a gente trabalha com fato, que a gente apura. E temos hoje dificuldades de conversar com o presidente do Vitória. Queríamos que só abrisse espaço na sua agenda para que pudesse conversar com torcedores, através das rádios, inclusive, porque é um veículo oficial. Não tem montagem, não tem nada, o que é dito, que é perguntado, é respondido, nós temos essa dificuldade. Isso era primeiro a gestão, a demanda que eu queria colocar para o senhor. Uhum. A outra coisa é o seguinte, sobre as contratações. Inicialmente o senhor colocou que teve dificuldade de fazer, porque não tinha dinheiro, é fato, e trouxe aquilo que podia trazer para inicialmente compor o elenco. Mas eu queria saber o que é que isso tem a ver também com o sumiço de todos aqueles armazenados de nomes de jogadores que tinham sendo inteligência, que foi vazado, foi colocado, que ao chegar aqui o senhor não encontrou nada. Tem um departamento que funciona, tem as pessoas trabalhando. Eu queria saber exatamente o que aconteceu, porque talvez dali tivesse nomes que pudessem ser aproveitados, mesmo sendo, nesse primeiro momento, sem troca de desembolso.
Tá. Quando nós chegamos aqui, era um dos compromissos nossos, porque pelos clubes que eu passei, eu vi que um centro de inteligência e análise de desempenho, ele é absolutamente estratégico hoje para um clube, absolutamente estratégico. E é bom, Emílio, a gente separar bem o seguinte, análise de desempenho é você ter profissionais que vão analisar o desempenho dos atletas, do elenco e dos adversários. Então, é um trabalho interno, onde não há nenhuma preocupação de contratação nisso. Né? Você cria todo um protocolo para verificar se os seus atletas estão com bom rendimento, se os fundamentos, tudo aquilo, e vão analisar o adversário para que o treinador monte as suas estratégias contrárias. Tá certo? Quando nós chegamos aqui no Vitória, nós encontramos um único profissional trabalhando, um único só, trabalhando, obviamente, fazendo a análise de desempenho do clube. Os outros que estavam saíram, pediram demissão e tudo, a partir de 14 de dezembro, isso tem aí registro, só tinha um único funcionário. Óbvio que esse único funcionário não tinha condições de fazer tudo, fazer análise de desempenho do elenco, análise de desempenho do adversário e ainda prospectar mercado. Tá? Então, com a saída desses funcionários que estavam aqui, obviamente que houve descontinuidade. E quando você faz inteligência de mercado, é um trabalho dinâmico, é um trabalho de toda rodada, você tem que acessar as súmulas, súmula do Campeonato Colombiano, súmula da Série B, onde você traz essas informações e vai alimentando. Óbvio que isso foi descontinuado. Isso foi descontinuado. Na verdade, o banco de dados, ele existe aí, está aí, mas ele está descontinuado. O que voltamos a fazer recentemente. Hoje, todas as nossas contratações são a partir de informações do Centro de Inteligência. Não existe nenhuma. Vocês vão verificar aí, inclusive, eles estão registrados. Nós vamos até fazer questão de uma natureza até didática. Fulano vai chegar e nós vamos até apresentar como é que esse fulano teve o critério, né, que o Tony perguntou, quais foram os critérios, passou por esse critério. Então, o que ocorreu foi isso. Não adianta você ter um centro de inteligência estático. Não adianta ter no banco de dados 300 nomes se você não vem acompanhando as súmulas e você vem atualizando o desempenho desses atletas. Senão você fica julgando pelo que ele era em setembro do ano passado, em outubro do ano passado. Ele precisa ser avaliado pelo que ele está fazendo agora. E por isso um centro de inteligência ele precisa ser dinâmico. Toda rodada os dados são atualizados. Toda rodada os dados são atualizados. Esse trabalho hoje nós já temos.
Ô, Ricardo. Então, eu fiz uma demanda para o senhor e uma pergunta. O senhor não me respondeu.
Ah, primeiro,
né? Porque nós fazemos a interlocução entre o clube e o torcedor.
Tá.
E a maneira que nós temos é de facilitar a informação.
Tá. Eu diria que, eu vou usar assim, eu pequei nesses primeiros meses, peço desculpas, porque a vontade de acertar era tanta que eu precisava mergulhar aqui dentro. mas nós já traçamos um plano com a área de comunicação, já estamos, né? Algumas áreas aqui já me pediram, já foram atendidas, não é, Fernanda? Já estive lá no correio, enfim, estou inteiramente à vontade, pronto, você, peço desculpas, mas fico aberto, não tem absolutamente nada. Eu acho que o Vitória precisa se comunicar com melhor com o seu torcedor, ele precisa conhecer um pouquinho mais, principalmente conhecer que hoje nós temos capacidade de melhorar, nós temos consciência que não estamos bem, Emílio, como torcedor não está bem, mas a gente tem a capacidade de melhorar. O ruim é quando você vê que você não está bem, mas que não tem. Hoje temos, nós temos capacidade financeira, nós temos hoje um centro de inteligência que está monitorando ativamente, nós temos vários atletas em negociações, principalmente internacionais, porque os daqui já tínhamos monitorado já, é só uma questão de liberação ou não dos clubes aí, Cruzeiro, como eu falei especificamente, mas tem outros clubes também de Libertadores. Esses não, mas esses atletas, principalmente do mercado sul-americano, eles são frutos já desse trabalho. E nós temos condições disso, nós temos a capacidade de melhorar e a gente tem certeza que precisa melhorar.
Ô Ricardo, dos jogadores contratados aí do início do ano e que não corresponderam, vai ter aí alguma lista de dispensa? E para Chico aí, como é que está aí em relação aos contratos de Alexander Bauior e Pedro Botelho, vai ser renovado?
O primeiro, né? Não, assim, nesse exato momento não tem lista de dispensa. O que nós estamos fazendo, que vocês estão acompanhando, teve o caso do Fernando Miguel, né, que foi uma solicitação do atleta. O atleta recebeu uma proposta vantajosa do Vasco da Gama para um contrato de 2 anos. Entendemos, nós da direção, a comissão técnica, que seria mais vantajoso para todos a sua liberação. Teve também do Cleiton Xavier, que também fomos procurados pelo CRB e entendemos também como vantajoso para os três. Existem outros atletas em condições semelhantes, que nós, se houver, se as condições ocorrerem, nós vamos também fazer isso, que é uma coisa natural, é uma oxigenação natural do elenco, isso vamos fazer sim. Sobre, você falou de Pedro Botelho, são contratos curtos, né? Contratos de experiência de 6 meses, e nós vamos estar, estamos já, né, com a comissão técnica fazendo essa análise. Já estamos fazendo essa análise, já temos absoluta certeza do que nós vamos fazer. Nesse exato momento, como não é concluso, eu prefiro não dizer. Mas nós já temos absoluta convicção do que vamos fazer com os contratos desses dois atletas.
Presidente, sobre a efetivação de Kaique como titular ali na véspera da Série A, né? O Vitória entendeu, como é que foi a decisão de efetivar Kaique? Teve algum peso, por exemplo, a negociação de Fernando Miguel? Teve algum peso também a negociação de renovação de Kaique? O Vitória entendeu que ele estava pronto para assumir o gol naquele momento? E qual é, de fato, a visão do Vitória assim, em relação a Kaique? Né? Ele hoje está pronto para assumir time na Série A? Ou se ele é um jogador, de fato, em formação, que o Vitória quer renovar para poder segurar ele e, digamos assim, ter mais etapas de crescimento dele aqui dentro do clube?
Tá. Obviamente, Vitor, para que a gente dispensasse o Fernando Miguel, óbvio que nós tivemos que ouvir a comissão técnica, né? E aí, assim, ao invés de falar só de Kaique, eu queria falar de Ronaldo também. A informação que nos chegou da comissão técnica é que o Ronaldo já está precisando da chance dele, ele já está precisando, né, de ter mais espaço, porque vem treinando muito bem. As informações que nós temos são as melhores possíveis. É um atleta da base, né, dentro daquele conceito de a gente ter espaço para a base. Kaique, apesar dos seus 20 anos, já é um pouco mais rodado, né? Já teve várias oportunidades e tudo mais. A decisão de titularidade, quem entra, aí é uma decisão do treinador, eu não me envolveria. A decisão de levar Fernando Miguel, eu diria que foi muito mais uma decisão de análise de Ronaldo, onde a comissão técnica me deu a garantia que Ronaldo teria totais condições já de ter o espaço dele, obviamente, havendo a necessidade com a saída de Fernando Miguel de buscar um outro goleiro, e nós fomos buscar o Elias, né, dentro desse conceito, e por isso liberamos o Fernando Miguel. Quanto à titularidade de Kaique, não, Kaique aí é o treinador, e conhecendo o Kaique como eu conheço hoje, com 20 anos é óbvio que ele está em formação ainda, ele tem muito que aprender ainda.
Presidente, mais uma pergunta em relação ao time, que é a maior preocupação hoje do torcedor e de todos.
Nossa.
E chega para a gente muita impressão do torcedor que tudo no futebol está a cargo de Mancini, que Mancini domina as ordens dentro do Vitória em relação ao futebol. Eu queria saber justamente esse momento de demissão de um diretor de futebol, do grupo, como está, problema do Denilson, saída do Fernando Miguel, aquelas declarações de William Correia, como vocês estão tratando isso dentro do grupo, porque dá a impressão, às vezes, que dentro de campo o time tem uma irregularidade, até, não diria a vontade de jogar, mas no desempenho mesmo. Faz uma partida contra o Corinthians como aquela e depois faz uma partida muito ruim como a do Sampaio Corrêa. Como está esse relacionamento mesmo do grupo do Vitória?
Não, primeiro vou falar de você falou do treinador, né, com o Mancini. Não, o Mancini, ele tem as atribuições dele como treinador, né, e obviamente, assim como eu respondi ao Vitor aqui, que a titularidade de um atleta, quem tem que mandar é ele mesmo. Eu jamais vou chegar para ele e dizer quem é que deve ser titular ou não, porque isso é ele que tem que mandar mesmo. Um clube que tem um treinador da grandeza do Mancini, não é um presidente, seguramente, eu não tenho um décimo da capacidade, e ele que está lá liderando o grupo. As demais decisões não, Wilton, as demais decisões são tomadas nesse clube pela direção. Isso aí eu não abro mão, isso quem me conhece sabe disso. O Mancini sabe disso, o Damiani que estava sabe disso, que eu tenho decisões, tenho deliberações e o comando no Vitória, ele é claro. Hoje aqui no Vitória ninguém tem dúvida não. Estou tem um presidente que as ordens maiores vêm da presidência. Óbvio, a de natureza técnica, a de natureza médica, a de natureza jurídica, cada um na sua área. Mas a de estruturação, de comando, a última decisão sempre é nossa, minha e de Chico, óbvio. Boa.
Você falou sobre essa questão, né, do Caíque, da titularidade, de não se intrometer nessa questão, mas em relação à instalação do time reserva lá, quando o São Paulo correu, você falou que a decisão foi
conjunta. Claro.
Não te parece um pouco contraditório? Queria que você explicasse melhor.
Não, tá. Não. Isso se dá exatamente porque existe um bom relacionamento. Existe um bom relacionamento. E essas decisões, quando são levadas em consideração, as partes ouvem. Óbvio, que essa decisão de que time colocar e tudo mais, a prioridade será sempre da comissão técnica. Porque eles estão ali mais próximos, eles sabem os atletas que já estão, né, com uma, principalmente de natureza médica, do ponto de vista médico mesmo, do ponto de vista de insuficiência, que precisa de uma recuperação e tudo mais. Mas tudo é tomado conversando, tudo é tomado de forma conjunta, eles me ouvem também em alguns aspectos, isso não é problema, há muita harmonia nisso. Deixando muito bem claro, né, a decisão de levar aquele time para São Luís foi conjunta, a diretoria participou também disso.
A minha pergunta vai para o vice-presidente Chico. Claro que com a tecnologia avançada, antigamente os repórteres após o jogo ficavam dentro dos vestiários. Hoje, claro, evidente, com o avanço, nós temos acesso apenas até a borda do vestiário. E lá, como a empresa não tem acesso, ventilou, circulou aqui nas redes sociais que houve uma discussão acirrada sua com o técnico Wagner Mancini, só faltou ter vias e fatos. Teve veracidade isso, Chico?
Ô, Tony, primeiro agradecer a presença de todos, obrigado pela pergunta. Eu, inclusive, assim que um dos setoristas me mandou para confirmar, eu cheguei para Mancini e disse: olha, queria saber aqui qual foi o momento, se eu estou com alguma amnésia, porque eu posso lhe dizer, Tony, nós temos uma relação respeitosa. Como o presidente falou, existe um comando nesse clube. Mancini detém o comando técnico do grupo, mas todas as decisões são conversadas, alinhadas, as responsabilidades são chamadas, mas a relação é mais harmônica e de parceria possível. Então, tenha certeza que enquanto eu estiver aqui na vice-presidência, que o presidente Ricardo Davi estiver neste clube, a relação vai ser sempre com base na palavra e no diálogo. se precisarmos eventualmente, como ontem tivemos uma conversa com Erasmo Damiani, a quem eu agradeço aqui publicamente os meses que ele esteve à frente do clube, nós tivemos uma conversa que não é uma conversa fácil, né? É de interrupção de uma relação que vem sendo construída, mas obviamente sempre há respeito, sempre há ponderação, né? Nós nunca nos omitimos sobre as dificuldades que nos encontramos nesse clube e que foram muitas, e que eu até sempre converso com o Ricardo, nós precisamos, obviamente, explicar os momentos e as fases que nós encontramos. Chegamos no clube sem recursos para gerar a operação do clube. Chegamos no clube com um déficit muito grande, com dívidas recentes. Não havia investimento para você pagar luvas, para você pagar um empréstimo, você pagar absolutamente nada. Então, o que se fala, às vezes, e eu entendo que nós precisamos sim qualificar o nosso elenco, e essa é uma responsabilidade nossa, que nós não estamos correndo da responsabilidade, precisamos, e hoje temos, graças a Deus, pelas ações que foram feitas, e que, obviamente, isso no futebol não se chega, né? Porque o futebol, basicamente, se a bola entra, está tudo bem. Se a bola não entra, né, as coisas se tornam mais difíceis. Mas, obviamente, que para essa bola entrar, você precisa se arrumar uma casa, Tony. E essa casa estava, eu acho que, muito pela falta de planejamento do primeiro semestre do ano passado, né, que nós tivemos, só de rescisões ano passado, nós tivemos um custo de 7 milhões de reais pagos, né, entre atletas e comissão técnica. Então, assim, nós enfrentamos muitas dificuldades e quando fomos no mercado em março, realmente não tínhamos atletas ideais, né, para a contratação. Resolvemos aguardar, estamos atrás incansavelmente e, para fechar sua pergunta, nunca houve qualquer discussão com o técnico Wagner Mancini e a relação é de muito respeito, de muita confiança. Temos certeza que vamos reverter o quadro atual.
Ricardo, mudando um pouco o foco do assunto, vai ter a parada para a Copa do Mundo, né? Quero saber como é que já está o planejamento para essa parada, se o Vitória vai fazer alguma programação especial, vai fazer jogar fora, amistoso, o que é que vai acontecer?
Bom, o nosso planejamento é esses jogos aí da semifinal e final da Copa do Nordeste acontecerão nesse período. Esse é o nosso planejamento. Nosso planejamento é de disputar a semifinal e a final da Copa do Nordeste. Não temos outro, Glauber. É esse aí. O 3-0 lá vai ter que ser revertido aqui dentro. Isso nós vamos ter que buscar esse resultado. E vai acontecer exatamente dentro disso. É o que nós já tínhamos planejado. Só pensaremos em outra coisa se isso não acontecer, do que eu não acredito. Eu acredito que nós vamos reverter isso.
Ricardo, você falou que como torcedor sabe que não está bom e como presidente que o problema maior hoje é realmente dentro de campo, é a questão do resultado. Eu queria saber se isso inclui o técnico Wagner Mancini na sua visão ou se ele é mais refém de um elenco limitado. Eu queria saber a sua visão sobre isso.
Tá, ele precisa de qualificação, eu não tenho dúvida disso, né? Para que Mancini possa entregar mais, é preciso que o clube entregue mais a ele também, e é isso que nós estamos fazendo. Né? Eu sempre falei isso desde antes de assumir como presidente, como depois, eu tenho uma enorme admiração pelo trabalho de Mancini e estando próximo agora, acompanhando de perto, essa admiração aumentou mais ainda. Eu diria que o clube está devendo a ele. Eu diria que devendo, que eu falo, entregar a ele mais elementos para que ele possa ter mais opções, né? Para que ele possa ter mais qualificação. Não, todos nós somos responsáveis, não tem ninguém isento. Todos somos responsáveis pelo que está aí. Nós, em primeira escala, somos os primeiros responsáveis por isso. O treinador tem sua parcela de responsabilidade e o elenco também. Não tem ninguém fora disso. Chegamos onde chegamos por responsabilidade de todos nós.
Bom, a última pergunta aqui, presidente, a pergunta mais recorrente no rádio nas últimas 24 horas. Tem perguntas até que parecem serem bobas, ou como ideias bobas, mas no Vale do Silício tudo é aproveitado. De ontem para hoje surgiram 4 nomes especulados pela própria torcida, né? Sobre diretores de futebol. Um, Rodrigo Caetano, o senhor já disse.
Tentei,
que não tem.
tentei até a última instância.
Eu soube que ele estava até pronto para executar as malas
para cá. Com a pena, seria um nome maravilhoso.
Outro nome que surgiu ontem foi o de Isaías Tinu.
Nenhum contato, esse nenhum contato fiz. Não estou descartando, mas nenhum contato foi
feito. E mais dois nomes que o senhor vai dizer a mesma coisa, mas eu tenho que perguntar porque
está
no sonho da torcida. O de Raimundo Queiroz e...
Não foi contactado e não é um nome almejado para a gente agora.
E o outro seria bombástico? Paulo Carneiro.
Não, Paulo, eu sempre emito para o Paulo a mesma opinião que eu sempre emiti. Tenho um enorme respeito para o Paulo, por toda a sua história, toda a sua trabalho desenvolvido. Né? Não há como contar a história do Vitória sem passar pelo nome de Paulo Carneiro. Mas já disse isso a ele pessoalmente, já disse publicamente, que nós temos estilos diferentes. Seria muito difícil uma convivência dessa, não é por nada, é por estilos diferentes. Nós temos um modo de fazer as coisas diferentes. Dificilmente daria certo e eu não quero me arriscar mais, eu não posso errar.
Ricardo, em relação a contratações, a bola da vez é o Zé Love, né? Já tá
nenhum contato, aí. Nenhum contato e nenhum interesse.
Beleza. Para finalizar aqui seu pronunciamento, nossa coletiva, a imprensa faz avaliação sobre os seus 6 meses. O torcedor tem sua avaliação sobre os seus 6 meses. Qual a avaliação que o presidente Ricardo Davi faz sobre a sua própria gestão?
Não, estamos devendo. Claro que estamos devendo. Nós estamos devendo. Nós não conseguimos ainda atingir um nível de atingimento de resultados que nós almejávamos. Claro que não. Estamos fazendo agora. É como um treinador, né? Que o time não está conseguindo o resultado de campo, ele faz uma modificação. Estamos fazendo modificações de pessoas, estamos fazendo modificações também de posturas, enxergando aonde nós erramos para poder consertar. É natural que isso ocorra dentro do planejamento. O planejamento precisa ser dinâmico. Eu diria que ainda devendo, mas com enorme vontade e com ações sendo implementadas para consertar isso.